Você ligou para Vigilância em Saúde. Selecione o setor desejado. 1. Para Vigilância Sanitária. 2.
Vigilância Sanitária, bom dia, Zaira.
Oi, Zaira. Posso falar com a Lília?
Sim, só um minutinho, por gentileza.
Obrigada.
Nada.
Vigilância Sanitária, bom dia, Lília.
Lília, Ana, tudo bem?
Ah, oi, Ana.
Tô te mandando agora aqui por texto, tá?
Tá.
E assim, eu só queria conversar contigo sobre o Corém da...
Sim.
Da
Daniele.
Uhum. Eu já havia te falado, tá?
Não, mas peraí. É diferente uma coisa. Até comentei isso com a Simone.
Ela ia dar entrada.
Mas contrataram ela sem o registro. Isso é tão importante, Ana, entendeu? Ok. Ela deu entrada ontem. Perfeito? Mas ela foi contratada há quanto tempo com vocês? Vocês contrataram ela apenas com certificado, com diploma. E o que vale para nós, você perante profissional, você tem que ter um registro de classe.
Meu Deus, minha amiga. Agora vocês vão nos autuar por isso também? Até para eu saber, porque eu vou fazer o quê? Vou recontratar outra pessoa que tem o Corém.
Assim, é profissional. Assim, ó, nutricionista, seja o médico, qualquer profissional. Para resguardar...
Mas, ó, só pra te ter noção, por exemplo, o Ezequiel ainda tá vinculado, ainda tem que ser dado baixa, tanto de parte de RT, quanto de parte de RT do Corém, quanto de parte de RT.
Ele vai ter que vir aqui na vigilância da entrada, né?
Na verdade, eu tô com os documentos de protocolo pra fazer a troca. Só que assim, nós não estamos irregulares, porque o Ezequiel continua com o Corém dele conosco. Mas nós não estamos assim desamparados, até porque é óbvio que existe um momento de transição. O Ezequiel, ele ainda tem os dados de suporte, até porque ela não vai pegar as coisas do dia para noite, né?
Veja bem, é uma profissional. Você vai contratar, se for uma empresa, você enquanto assistente social precisa do seu registro. Você está pleiteando a vaga, ali fala. Registro profissional. A minha pergunta é só isso.
Sabia que eu fui contratada como assistente social no meu primeiro emprego com mandato de segurança pela Universidade Federal, que não estava liberando meu diploma porque estava em greve e eu ainda não tinha registro?
Não, mas aí eu não estou liberando.
Exatamente, é o que eu estou te colocando.
É mandato de segurança, é uma ordem judicial, mas o que eu estou querendo colocar é com relação à questão do registro do profissional. Independente de ser enfermeiro,
A gente não pode pagar por um tempo burocrático se a gente escolher uma pessoa que a gente sabe
mas
que
Ana,
é
capaz. Mas, Ana, o que eu estou querendo dizer, não, Ana, não, acho que você está confundindo as coisas, você está levando para o outro lado. O que eu estou falando é que ela, enquanto profissional, ela já poderia ter dado a entrada e ter apresentado o protocolo para vocês. Eu disse, não, beleza, você já deu no seu conselho de classe, perfeito, tranquilo. Agora tem um prazo de mais 10 dias para eles darem a certificação dela, né, o registro definitivo. Mas ela deu a entrada, eu estou falando enquanto profissional. Enquanto profissional, estou te falando, e você, enquanto uma instituição... Seja pública, privada, uma ONG que seja, eu vou precisar contratar profissionais. Esses profissionais, eles têm que estar com
tu sabe que às vezes tu conversa comigo, eu sou uma pessoa muito franca, tá, Lília? Às vezes tu conversa comigo, eu me sinto uma analfabeta, coisa que eu não sou. Primeiro, é óbvio que tá claro pra mim a necessidade do registro.
Eu já entendi.
Não, agora só deixa eu concluir.
Dá a impressão que nós eu não tenho como cobrar isso de vocês.
Nem tem como cobrar. Só que pra nós tá claro. O que eu tô tentando te explicar é que tá tudo no mesmo pacote. A saída do Ezequiel é um processo, a entrada da Dani é um processo, tá tudo no mesmo pacote. Então, assim, eu tenho até pelo menos 30 dias pra estar resolvendo tudo isso. Sabe, não é do dia para noite. Vários enfermeiros, por exemplo, que eu entrevistei, não estavam pagando registro porque não estão atuando. Eu também ia ter que esperar. Tu entende? Não é uma questão de má intenção, de má fé, de nada disso. Vocês têm que ter um pouquinho de, consciência de que as coisas, a burocracia não depende só de nós. E assim, para uma pessoa recém-formada dar entrada no Corém tem um custo altíssimo. né? Ela recebeu aí os primeiros dias de trabalho dela para ir lá e dar entrada, sabe? E assim, a sensação que a gente tem é que a gente está, pô, vocês estão botando a gente na parede e dando soco na barriga, assim. Eu me sinto assim. A enfermeira chega agora e diz, olha, Ana, eu acho que não está legal essa situação de eu não estar com o meu corém. Não, calma, não é assim, até porque não há intenção de botar alguém aqui sem registro. Ah, vamos lá, vamos medicar idoso, vamos dotar idoso, vamos fazer besteira. Poxa, não é nada disso, né? É uma pessoa recém-formada, está dando entrada, está dedicada, está ficando aqui quantas horas por dia, tentando dar conta do trabalho. E a gente gostaria que vocês olhassem para a gente com esse carinho. Quando vocês dizem que vocês vão ser parceiro, é nisso que a gente está acreditando. Eu, particularmente, como coordenação. E, de repente, eu me sinto com a vida. A todo
não,
momento,
eu acho que a questão é essa coisa. A gente está tentando colocar as coisas como legais. Na verdade, se houve uma falha, foi até uma falha da nossa parte, no momento que ela foi apresentada, nos informou, e não tinha o documento. Ali a gente podia ter lavrado um áudio naquele exato momento, por estar com o profissional sem registro.
Mas aí não, porque aí eu tenho um exequial disponível.
Tem medidas, entendeu, Ana?
Mas eu tenho um exequial disponível, tu sabe disso. Aí tu vai
bom, mas aí ele não está presente. É outra coisa grave, porque ele está respondendo fora, ele não está presente. Isso também perante a vigilância é complicado, entendeu?
É, e à noite que não tem enfermeiro e ele sempre respondeu por isso, aí vale?
Sim, responde, ele responde, com certeza.
Então, aí a regra vale para uma coisa, não vale para outra.
Aí, assim, vocês vão estar irregulares se for dessa forma. Então, eu vou manter o relatório com o nome do Ezequiel.
Não, nós não estamos irregular. É porque tu não estás querendo fazer a leitura da maneira que ela é, com a boa fé que está se tendo aqui na instituição. E eu acho
olha,
que
a gente já foi dito, já compreendi. Ela me passou o protocolo, eu vou colocar no relatório, que é o protocolo de entrada, no registro. Isso vai constar no relatório. Certo?
Tá.
Pra depois ela vai ter que encaminhar pra gente o registro dela.
Lógico.
Mas
é
não
lógico.
Vai constar no relatório que eu vou encaminhar pro Ministério Público.
Não faz nem sentido não encaminhar.
Sim,
é
mas
regra.
Eu vou colocar como protocolo de entrada. Ela não tem registro.
Sim, é o que a gente tem em mãos, né? A gente não tem outro documento. Tem que esperar os 10 dias. Infelizmente é assim. Poxa, mas olha aqui, só pra que tu saiba, nós estamos aqui trabalhando, fazendo, tentando fazer o melhor possível na instituição. Olha, eu sou conselheira também lá do idoso, eu sei que na segunda-feira vai ter uma reunião, espero que vocês estejam presentes, porque assim, tá muito desconfortável essa situação, muito desconfortável. A sensação que eu tenho é assim, ó, entrega a chave pra vigilância, fecha a porta e deu pra bola, porque realmente eu não durmo mais, porque eu tenho a sensação que, meu Deus, tô me colocando na parede, eu tô fazendo tudo errado. Eu tô começando a questionar a minha situação. Na maneira que vocês colocam as coisas pra gente, eu começo a me questionar. Meu Deus, será que eu sou uma bandida? Será que eu tô fazendo tudo errado? E não é isso. Tu me desculpa, desabafo. É que são tantos detalhes que assim, ó...
Eu acho que é uma responsabilidade muito grande.
Não
é uma coisa, não é abrir uma casa de colocar idosos. Eu entendo a idoneidade. E também entendo da responsabilidade daquela pessoa que está assumindo isso.
Exatamente.
Nós, enquanto vigilância, é a terceira vez que nós fomos nessa instituição e que troca os profissionais. Infelizmente, toda vez retrocede.
E aí vai estar
encontrando. Exatamente. Mas esse
o fundador
é a maior responsabilidade lida disso. Você aceitou. Concorda?
Sim.
A partir daí, tu vai dar o teu passo. Só que assim, para nós, vigilância, que estamos indo já há 3 anos na mesma instituição... O que está aparecendo? Infelizmente, também é essa questão da idoneidade. Você me desculpe, mas o que a gente observa? Perante a instituição de um todo, não estou nem falando sobre essa pessoa, porque não é a sua pessoa. Correto?
Claro.
É. E não me coloque, não me interprete, eu levando para o pessoal. Não, eu estou falando da instituição como um todo.
Sim.
E não só da sua, das outras também.
Como eu falo, então.
Correto? Então, o que eu estou querendo dizer para você? Infelizmente, isso aconteceu. Enfim, se for chamar a vigilância para participar dessa reunião, agora do conselho, estamos abertos, nossas portas estão abertas. Mas
eu
quero dizer
que
você...
Eu que já era do conhecimento de vocês,
não.
Que eu recebi o convite, está na pauta.
Eu não tenho nenhum conhecimento, nós nunca participamos de reunião do conselho.
É porque assim, ó, o conselho do idoso, até vou te explicar... Né? O papel dele também é fiscalizador, só que é numa outra perspectiva. A gente quer entender se o conselho do idoso ele é fiscalizador, eu também sou conselheira. Olha como isso é conflitante, eu ser conselheira e ao mesmo tempo ser coordenadora do LTI. Até para que tu saiba o nível de consciência e de responsabilidade que eu tenho. Né? Se eu respondo por duas frentes, no caso. Eu, como conselheira, eu estou toda hora me questionando. Né? Então, assim, eu não sou qualquer pessoa na gestão, né? Eu não sou aqui uma pessoa que não tem uma consciência do bem-estar do idoso na gestão, e eu vou me posicionar, sim, porque eu tenho também um bom currículo, eu tenho um bom processo de trabalho, eu sei o que tem que ser feito e o que não tem que ser. Eu li todos os documentos conforme as orientações de vocês. O que eu sempre deixo claro é, isso é uma ONG barra no recurso financeiro e a gente está dentro do possível tentando fazer as mudanças. Tá? Agora, essa situação da troca de enfermeiro foi uma necessidade nossa. Foi uma necessidade urgente de processo de trabalho. O enfermeiro não estava dando conta da questão da responsabilidade dele aqui, presente, questão de horário, problema administrativo. E aí nós viemos contratar uma pessoa muito bem indicada pelo curso, muito bem indicada pelos professores, que tem bastante perfil para lidar com o idoso, muito embora não tenha prática, ela está mostrando no dia a dia o quanto ela é capaz. E, de repente, eu te digo, olha, vai daqui a 10 dias e coisa e tal. Eu digo, não, vou colocar no relatório, não quero nem... Poxa, Olivia, é muita coisa, sabe? E aí, quando esse relatório bate no promotor e vem pra nós, eu já botei o corém. Ou seja, é um retrabalho. É só botar mais um item no relatório. A meu ver, desnecessário. A meu ver, desnecessário. Por quê? Porque, muito embora vocês tenham uma legislação, vocês tenham uma listagem, coisas que vocês têm que dar conta, existe o lado humano, o lado da interpretação dos autos. Vocês têm poder para isso. Vocês têm poder para interpretar. Okay, para avaliar se não há má fé. Né, Lívia? Poxa.
Ok. Agradeço e eu queria saber
não,
se você tem os dados.
Você
tem os dados do grau 3 para poder colocar?
Já vou te mandar aqui, tá pronto.
Mas
aí, com relação ao 40 aos 10 dias, não tem o que fazer. Então, faz aí o que tu achar melhor. Tá? A gente vai ficar esperando a sua ação.
Tu vai encaminhar por e-mail os dados?
Já vou te encaminhar naquele mesmo e-mail que eu recebi.
Tá ótimo. Vou só aguardar.
Tá bom, obrigada. Obrigada.